prática o acesso das mulheres ao direito que conquistaram. Em primeiro lugar, o período de reflexão obrigatório de 3 dias a partir da primeira consulta menoriza as mulheres ao pressupor que elas não são capazes de tomar uma decisão tão importante nas suas vidas em plena consciência e responsabilidade. Em segundo lugar, a exigência de 2 médicos durante um procedimento que 99% das vezes é realizado por via medicamentosa é um entrave prático, mas é também um entrave moral à IVG. Em terceiro lugar, a objeção de consciência dos profissionais, que é exercida de uma forma desregulada, inconsistente, desorganizada, serve como um instrumento de boicote à prestação de um serviço. Finalmente, todos estes entraves burocráticos consomem tempo que as mulheres não têm porque a lei não lhes dá. E por isso a muitas mulheres em Portugal é negada a IVG, mesmo quando a consulta prévia aconteceu no tempo previsto. O prazo para o aborto em Portugal é de 10 semanas. É o mais curto da Europa e o seu alargamento é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Senhoras e senhores deputados, antes da despenalização, o aborto clandestino era a 3ª maior causa de morte de mulheres em Portugal. Eu sei que este dado não impressiona aqueles que aqui se dizem defensores da vida. Foi a nossa vitória e foi a derrota do vosso conservadorismo que salvou a vida a milhares e milhares e milhares de mulheres em Portugal. Um regime medieval, um regime que punha as mulheres no banco dos réus, que as condenava e que as humilhava publicamente, aquelas que conseguiam sobreviver ao aborto clandestino sem condições de segurança num vão de escada. É uma conquista histórica de todas as mulheres e homens, da esquerda, mas também da direita, dos movimentos feministas laicos, mas também de católicos, que se bateram pelo respeito das mulheres. Ter orgulho na lei do aborto, como do processo político que o permitiu, é dizer que chegou o tempo de rever esta lei, avançar para não recuar e não desistir nunca da liberdade.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, para a apresentação dos seus 2 iniciativas que apresentadas. Dispõe de 8 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o acesso à interrupção voluntária da gravidez é uma conquista da luta das mulheres. E dirigimos daqui uma saudação às mulheres do nosso país, às mulheres trabalhadoras, mulheres de uma enorme força e coragem que lutaram e lutam pela igualdade, contra as discriminações, pela sua emancipação, contra o obscurantismo, pela concretização dos direitos, designadamente dos direitos sexuais e reprodutivos. Um sublinhado especial para Odete Santos, mulher, comunista, incansável lutadora de uma intervenção ímpar na defesa dos direitos das mulheres no combate ao aborto clandestino e pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Foi pela iniciativa do PCP que, pela primeira vez, a interrupção voluntária da gravidez foi discutida na Assembleia da República, em 1989. Desde então, foram precisas mais de 2 décadas para a consagração na lei da IVG em 2007. Foi um enorme avanço civilizacional, pôs fim ao flagelo do aborto clandestino, inseguro e que tantas vezes deixou sequelas na saúde física e psíquica das mulheres, comprometeu a fertilidade e até levou à morte. Pôs fim ao julgamento das mulheres, expondo a sua vida e a sua intimidade à humilhação e à crueldade. Apesar de consagrado na lei, registam-se crescentes dificuldades no acesso à IVG que não são indissociáveis do desinvestimento no SNS. Há obstáculos no acesso à consulta e no encaminhamento. Faltam médicos e profissionais de saúde, ao mesmo tempo que são inúmeros os objetores de consciência, não se garantindo a realização da IVG em muitos hospitais públicos, com regiões do país sem qualquer resposta ou com uma resposta muitíssimo limitada. Combateremos todos os retrocessos que se pretendem introduzir na lei da IVG. Bem sabemos que setores retrógrados e reacionários nunca se conformaram com o direito da mulher decidir e têm aproveitado as oportunidades para introduzir obstáculos para impedir a mulher de aceder à IVG. Foi assim na anterior governação de PSD e do CDS, com a alteração da lei em 2015, felizmente revertida, a primeira a ser revogada na nova fase na vida do país, na sequência da decisiva intervenção do PCP, que não permitiu que PSD e CDS voltassem a formar governo. Por isso, o PCP intervém neste debate para impedir recuos e para garantir o acesso à IVG no SNS. Houve condições no passado recente para a resolução dos problemas que condicionam o acesso à IVG e até para o alargamento do prazo para a realização da IVG por opção da mulher. Mas não foi essa a opção do PS. Não optou, aliás, recusou adotar medidas para reforçar a capacidade do SNS para assegurar cuidados de saúde, como também não optou por avanços dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Conscientes dos riscos de retrocessos, intervimos para os evitar. A prioridade deve ser dada à garantia do acesso da IVG no SNS. No relatório, a Entidade Reguladora da Saúde identifica um conjunto de obstáculos, desde a ausência de protocolos de articulação entre unidades de saúde à inexistência de um registro completo e atualizado dos profissionais objetores de consciência. Há unidades hospitalares que não realizam IVG e dos 55 agrupamentos de centros de saúde, somente 5 asseguram a realização da consulta prévia. É preciso assegurar na vida um direito consagrado na lei. Por isso, nas iniciativas que o PCP traz hoje a debate, propomos que sejam removidos os obstáculos que dificultam o acesso à IVG, desde logo pelo estabelecimento de protocolos de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que seja assegurado o encaminhamento entre entidades do SNS, respeitando a opção da mulher, e nos casos em que a sua localização seja fora da área de residência da mulher, seja assegurado transporte gratuito e que haja um Registro Nacional de Objetores de Consciência centralizado na Direção-Geral de Saúde. Respeitamos o direito à objeção de consciência, mas esta não pode colocar em causa um direito que a lei estabelece. A criação de um Registro Nacional de Objetores de Consciência do setor público e privado, nos termos legais e constitucionais, constitui um instrumento que permite às unidades de saúde assegurar a cada momento as condições de funcionamento dos serviços para garantir a prestação de cuidados e o acesso à IVG e permite igualmente prevenir abusos. Propomos a eliminação do período de reflexão. Uma mulher, quando se dirige a uma unidade de saúde para a realização da IVG, já fez a sua ponderação e reflexão e já tomou a decisão. Há que respeitá-la e garantir o seu direito. Não aceitamos nenhuma menorização da mulher nem da sua capacidade de decisão. O PCP sempre defendeu a realização da IVG até às 12 semanas. É essa a nossa proposta. É verdade que o período em Portugal é mais reduzido em relação a outros países na Europa. Ao longo dos anos foram desperdiçadas oportunidades para possibilitar a IVG até às 12 semanas. Não houve consenso nesse sentido. Entendemos que o alargamento da IVG até às 12 semanas constitui um avanço nos direitos sexuais e reprodutivos. O compromisso do PCP é o compromisso de sempre: defender o direito da mulher a decidir, em segurança e em liberdade, sem coações, reforçar os direitos sexuais e reprodutivos através do reforço do Serviço Nacional de Saúde, garantir o direito à saúde e o direito a uma maternidade feliz e desejada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio. Dispõe de 6 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde a sua fundação, o CDS foi sempre um partido pró-direito à vida. Por isso, fomos o único partido a pedir o voto não nos referendos de 1998 e de 2007, quando estava em causa a liberalização total do aborto, até aí condicionado a três circunstâncias concretas. Esta posição pró-direito à vida, como princípio regulador das sociedades, faz parte do ADN humanista e personalista do CDS. E como partido democrático que somos, aceitamos os resultados dos referendos, quando concordamos com a maioria, caso do primeiro referendo, ou quando dela discordamos profundamente, caso do segundo. E por isso perguntamos, por que querem os deputados da esquerda alargar ainda mais a liberalização total do aborto? Por que querem os deputados da esquerda limitar a objeção de consciência dos médicos? E por que querem os deputados da esquerda descartar o período de reflexão que a lei prevê para as grávidas? Há pressão social para que estas alterações ocorram? Não, não há. Prevê-se algum novo referendo? Não, nem vê-lo. A ciência trouxe a este tema alguma nova perspectiva? Não, bem pelo contrário. Este debate é, por isso, pura agenda ideológica. Também por isso, o CDS votará contra as propostas do PS, do Bloco, do PC, do PAN e do LIVRE. E dizemos com clareza, se a atual lei resulta de um referendo, a que título se alteram elementos relevantes dessa lei, principalmente prazos e objeção de consciência, sem consultar de novo os portugueses? É essa a fraqueza política dos proponentes. Vão além do referendo, mas nada perguntam à fonte de soberania. E isso é política e democraticamente inaceitável. Aliás, durante os últimos anos, incluindo os anos da geringonça, nem o PS, nem a extrema-esquerda defenderam a alteração da lei que hoje querem alterar. Mais, a direção do PS agora esteve no governo do PS antes. É caso para dizer, senhores deputados, tanta pressa agora, nenhuma urgência antes. Será, senhores deputados, será que o único motivo deste debate é Portugal ter um novo governo? Se assim for, a iniciativa é puramente tática, oportunista e sem qualquer relação com a vida das mulheres e a sua situação. Senhores deputados da esquerda, não nos surpreendem, mas também não nos intimidam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais do que opor-nos às propostas da esquerda e da extrema-esquerda, o CDS quer ir à raiz do problema. Queremos que cada grávida tenha acesso a toda a informação sobre o seu bebê e tenha todo o apoio médico, psicológico e social que necessite, incluindo nas instituições de solidariedade social, para poder prosseguir a sua gravidez e maternidade. Obviamente, mantemos o período de reflexão necessária para uma decisão consciente, livre e informada, tal como expressamente defendem a Ordem dos Médicos e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Por fim, senhores deputados, um ponto que não podemos deixar de sinalizar pela gravidade que contém. A objeção de consciência dos médicos não é matéria negociável. É matéria de juramento, de vocação e de lei. Querer obrigar profissionais a participarem e a